Camila, estamos aqui mais um dia, começando mais uma semana com um lado bunker, né? E assim, a vida, às vezes ela é complicada.
Às vezes ela é corrida, né? A vida tem sido... Acho que o mês de setembro, a gente falou isso algumas vezes aqui, tem sido frenético. Nesta semana, especificamente, está muito mais frenético. Priscila e eu, talvez a gente esteja de ressaca.
Talvez.
Ressaca musical.
Ressaca musical, mas essa é a pauta, acho, do fim do programa, eu diria. Vamos deixar para falar dessa experiência no fim do programa.
Deixamos aí um drops para vocês, mas muitas coisas essa semana, muitas coisas aconteceram. Temos muitas coisas no radar da semana, então...
Sim, muitas coisas, assim, pra semana que... Pós-gravação desse episódio, né, gente? Porque a semana pré foi definitivamente uma das semanas que existem. E a gente vai falar um pouquinho dela agora. Crema.
Vamos falar sobre a morte do querido James Earl Jones, que fez a voz do Darth Vader, também do Mufasa, no áudio original de O Rei Leão. Vamos falar sobre essa lenda que nos deixou aí essa semana.
Também vamos falar rapidamente sobre o M2024, que teve muitas vitórias, teve esnobados, surpresas, nem tanto, mas foi definitivamente uma premiação.
Vamos comentar também o lançamento de Look Back, que é um filme inspirado aí num mangá one-shot do criador de Chainsaw. Já assisti o filme, já lemos o mangá também, vamos falar sobre ele.
Inclusive, sofrimento, tá? Mas bom demais, é um tapa na cara. E encerrando o programa, vamos comentar aqui que o Ian McKellen quer ser o único Gandalf para sempre. Um mago ciumento, é isso.
Enfim.
No, I am your father.
Bora começar esse programa falando de uma notícia triste que rolou aí na última semana, né? Estávamos aqui, bastidores do bunker pra vocês, né? Que a gente sempre gosta de trazer. Estávamos aqui na tranquilidade de um final de turno de trabalho e chegou a notícia da morte do querido James Earl Jones, que ele ficou conhecido especialmente por dar a voz ao Darth Vader, a voz original do Darth Vader em inglês, e também fazer a voz do Mufasa em inglês também, no áudio original. Simba. Ele também estava no... Príncipe em Nova York, eu não lembrava que ele tava.
Sim.
No Príncipe em Nova York também. Assim, já estava com 93 anos, um senhorzinho. Mas foi muito triste, eu acho que... Eu não sei, Pri. O James Earl Jones, pra mim, ele sempre foi muito Star Wars, né?
Sim.
Ele não estava no set ali vestido como Darth Vader, tinha um outro ator que fazia isso, mas ele fazia toda a coisa da voz ali, que é sempre uma voz imponente e tal, né?
A voz do Darth Vader é muito do que compõe, assim, até assim, a figura, obviamente, né, tem ali uma estética, né, muito marcante e tudo mais, mas eu acho que a voz é o que a gente lembra muito, assim, também. Você pensa no Darth Vader, você pensa em, tipo, Luke, I am your father.
I am your father.
Você pensa em, tipo, no... Que eu não sei quem fez, porém, assim, a respirada é iconiquíssima,
a respirada,
né?
Sim.
Então, eu acho que tá muito ligado, assim, por mais que não fosse ele... Dando ali a cara, o corpo e tudo mais. Foi ele que meio que criou essa alma, né? Que deu essa... Não é nem emprestou, é que, tipo, que criou essa parte, assim mesmo. Tipo, o Darth Vader, ele é a armadura por fora, basicamente, e a voz,
é,
né?
É a alma, né? Mas muito dessa coisa da... Até da personalidade do,
exato,
Darth Vader,
exato,
né? De, tipo, como era esse cara que era, tipo, o comandante do Império e tudo, mas, tipo, todas as coisas, e como ele falava com subordinados e
não,
como ele,
e
tipo...
Não, eu ia falar isso, tipo, como é um personagem que a gente não tem nada da cara dele, né? A atuação, ela é 90% voz e movimento de braço,
e 10% capa preta.
É, 10% capa preta. É, não, vai, é uns 70% voz... 15% capa preta e 15% sabre de luz, sabe?
Tipo, ah, boa lembrança do sabre de luz.
Precisamos colocar ali, entendeu? A porcentagem de sabre de luz, que é sempre muito importante em Star Wars. Mas parte do nosso imaginário, assim, do que compõe o Darth Vader, nosso imaginário, é a voz dele. Então, foi realmente, assim, um momento de perda, né? Um momento de tristeza, assim. E de celebração.
Sim.
Também, né? Ele recebeu ali muitas homenagens... de várias estrelas, né, que contracenaram com ele em Star Wars e também nas outras obras que ele participou.
Sim, exatamente. Aí eu me peguei muito meio tristinha, assim, com começando o elenco clássico de Star Wars a nos deixar, né? A gente já perdeu a Carrie Fisher, a gente já perdeu o Peter Mayhew, que fazia o Chewbacca também no set e tudo mais. E agora o James Earl Jones, e a gente vai falando... Ai, que momento, né? Quando a gente começa a perder as pessoas que são muito incríveis e muito icônicas de uma franquia, assim, a gente fica meio na bad. E o James Earl Jones, ele era um cara muito gente boa. Muita gente relembrou durante quando saiu essa notícia, a participação dele em Big Bang Theory, que de vez em quando eu maratono aqui com o Carlos e tal, gosto de assistir, que ele faz, tipo, ele... O Sheldon chega, assim, pra falar com ele e fala... Ah, eu posso que você é um nerd que gosta de Star Wars, né? Sheldon, sim. Aí ele fala, eu também sou um nerd que gosta de Star Wars. E eles passam o dia todo se divertindo. E tem uma história de bastidores que ele nunca tinha conhecido a Carrie Fisher, pessoalmente. Porque faz ele fazia toda a gravação de voz, ele fazia em estúdio, fazia em outro momento, ele não fazia no set de gravação. E aí acabou que nessas coisas de, tipo, ah, press-tour, não sei o que tal, eles nunca tinham se conhecido. Eles se conheceram pra esse episódio de Big Bang Theory, porque eles fazem uma brincadeira que o James Earl Jones, tipo, toca a campainha da Carrie Fisher, ele sai correndo, assim. E ela aparece no episódio também. E eles se conheceram, e aí você falou, e agora os dois nos deixaram. E aí eu fiquei lembrando do episódio, eu fiquei triste, enfim. Mas, como você falou, Pri, fica a celebração, né? E a lembrança desses grandes momentos. Bom lembrar também Mufasa, né, no áudio original. A gente brasileirinho tem muita lembrança do dublado, mas ele também ficou muito grande nos Estados Unidos com a voz do Mufasa, que também
assim,
Simba.
Pronto, acabou, já é isso daí. É tudo isso. Que o sol toca, eu não sei em inglês,
eu não sei em português. Tá, como eu falei, tô brasileirinho.
O brasileirinho é um pouco difícil, porque, né, vamos lá, mas foi realmente uma carreira muito cheia de hits. Né, momentos marcantes, papéis icônicos aí do James Earl Jones. E, poxa...
Então é isso, gente. Temos aqui também na descrição do episódio, a gente tem uma lista também de obras, né? De filmes e participações icônicas do James Earl Jones. Então, acho que é o momento também pegar o Rei Leão e assistir no original, assim, nunca assistimos.
Pô, pode ser,
É um ótimo momento pra fazer isso e relembrar o James Earl Jones, que ele agora ele é um com a força. Né?
É isso, assim, se torna um com a força.
É isso aí. E bora pra uma diquinha da hora aqui no Lado Bunker, porque está rolando a promoção Ultimate do Kabum e ainda dá tempo pra você aproveitar e fazer aquele upgrade na parte de games e tecnologia da sua casa.
É isso aí, Cakes. Tem muita coisa legal, incluindo itens com até R$2.000 de desconto e parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, pra você aproveitar bastante. Tem promoção na parte de hardware, com placa de vídeo, processador, SSD e muito mais. E também tem promoções na parte de games, Cakes. Na parte de games, com consoles e também com alguns jogos que são lançamento.
Pô, é uma oportunidade bem legal também, Pri, pra você presentear alguém. De repente tá chegando aí algum aniversário de alguém querido e tal, e você pode dar um presente super bacana, super tecnológico e sem pesar no bolso.
É bom que você às vezes já aproveita, assim, já antecipa algum presente, né? Enfim, sei lá.
Exato,
vamos lá.
Já compra algo pra você também, um mimo pra você.
Exato,
ali junto,
que você também
tudo
merece,
junto,
entendeu?
Olha que bom.
São apenas ideias que a gente tá jogando aqui, viu, querido ouvinte? Apenas ideias. E fica aqui o spoiler de que vamos ter preços ainda mais lendários. Preços lendários, eu adoro essa tagline. Mas teremos preços lendários durante a semana do cliente. Então entre no aplicativo ou no site do Kabum. O link vai estar aqui na descrição do episódio, hein, gente? Mas vem com a gente pra aproveitar e não perder nenhuma das ofertas. And the Emmy goes to... Aconteceu aí no domingo, dia 15 de setembro de 2024, o Emmy, a premiação do Emmy 2024.
A segunda premiação que a gente teve esse ano,
segunda
só explicando,
premiação,
né?
Esse ano, é importante fazer essa daí, porque eu fiquei muito assim,
What the fuck's happening? Exato. A gente teve uma edição do Emmy em janeiro desse ano, no começo do ano, mas ela era a edição de 2023, que foi adiada por conta da greve de atores e greve de roteiristas, que atrasou muitas produções em Hollywood e também ninguém ia poder participar da festa lá, da cerimônia e tudo mais, porque tava tudo em greve, eles não podiam divulgar as produções. Então, o Emmy que já aconteceu no começo do ano é o do ano passado, e agora a gente tá em 2024 com as séries que... da janela, que era do... Enfim, o M é uma bagunça, mas agora esse é o que vale pra esse ano,
esse
tá?
Esse é o M esse 2024. É o que tá valendo. Exatamente. Outro foi o M 2023. Vamos lá, gente.
Ano base 2023 realizado... Sabe imposto de renda que você
isso,
faz?
Isso, você faz retroativo, né?
Exato.
Sempre faz o ano anterior. Esse daqui, mas esse daqui é o ano... Ah, agora eu tô confuso, Camila.
É muito confuso, porque ele é das séries mais ou menos do meio do ano passado até maio desse ano. Aí é elegível pro M deste ano. Porque a janela americana das coisas, ela é do segundo semestre pro primeiro semestre, ela não é anual. É tipo a janela de futebol. Atenção, Champions League. Que é porque os campeonatos começam em setembro e as séries começam no segundo semestre também.
Ah, entendi.
É tudo meio bagunça, mas esse é o que vale pra esse ano, esse é o que
tá
vale
bom. O que importa é que esse é o que vale segunda quinzena ali de 2023, primeira de 2024. Quinzena não, né, gente? Semestre.
Vocês entenderam.
Todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu.
Eu falo que o ouvinte do lado do bunker entendeu o que a gente quis dizer.
É isso, assim, sabe? Se você é um ouvinte antigo do lado do bunker, você entendeu. Se você é um ouvinte novo de lado do bunker, agora você já sabe como aqui funciona. É assim mesmo, tá? Então, vamos lá. Entre os grandes destaques, a gente teve Shogun, né? Que ganhou, tipo... Trocentos M, que é isso, gente? Ganhou 18, né?
18, pelo amor de Deus. Incluindo muitas coisas dessa premiação desse final de semana, que foi o Primetime Emmys, e também muita coisa do Creative Emmys, que foi na semana anterior, que é muito das categorias técnicas. Então o Emmy, ele tem esse rolê de... Ah, a cerimônia vai ficar longa, é muito chato, mas eles premiam várias subcategorias de coisas técnicas, o que eu acho ótimo, tipo a galera de maquiagem, a galera de design de produção,
precisa,
a galera de figurino.
Precisa
e eles fazem isso, eles fazem separado pra também não ficar igual Oscar, sabe? Fica 4 horas de coisa. Eles fazem separadinho.
E Oscar faz 4 horas de coisa e as premiações nem são assim, né? Enfim, deixa lá. Deixa lá. Mas... O Oscar de pijama é muito mais divertido que o Oscar de verdade.
Sim. Mas aí, juntando esses dois finais de semana, 18 prêmios pra Shogun, incluindo o prêmio considerado um dos principais, né, do Prime Time, que é a melhor série de drama.
Ó, interessante, muito bom. Fez a Rapa, o Urso também, The Bear, que é uma queridinha do público, chegou a ganhar 11 categorias, gostei, achei bom. E Bebê Rena também, né, que da Netflix,
Bebê
que
Rena.
Ficou com 4.
Sim, porque
troféus
aí são,
ao fim da noite.
É outra separação, né, então é a melhor série de drama, e tem as categorias de comédia, a categoria de minissérie, antologia e filme pra TV. Então eles... Aí fica tudo... O M, ele é muito separadinho.
É super compartimentalizado, assim. Parece até Animal Awards, entendeu? Que tem, tipo, ali...
Eu ia falar que parece um marmitão, assim, sabe? Uma marmita que vem, tipo, arroz, o feijão. Eu ia falar que parece uma marmitão.
Sei.
Você falou que parece
o
Animal Awards.
Cada um com a sua referência. Não, mas eu detesto esse tipo de marmita, Camila. Porque eu sinto que vem menos comida. Eu sinto que eles me enganam.
Vem menos, mas eu gosto da separação. Você
gosta que venha tudo separado?
Eu não misturo comida pra comer, eu como, eu vou pescando.
Pegando, assim, entendi.
É.
Meio que nem um bentô japonês, assim, talvez, que vem tudo separadinho, assim.
Isso,
japonesa.
Tipo... Gosto disso, gosto muito.
É.
Mas
o ouvinte não
isso,
viu, mas a Camila
tem muita
fez...
produção na TV.
Importante dizer assim, ouvinte, você que está, assim, ouvindo esse podcast, saiba que a Camila tá mexendo os braços aqui, tá?
Ela
tá
assim, fazendo um quadrado mental.
Tá fazendo compartimentalização aqui, assim, é isso
Ai,
aí.
Ai, gente. É que eu sou muito metódica, então coisas separadinhas me aquecem
Faz
meu
sentido.
Coração. Então o M aquece muito meu coração com isso.
É a premiação da Camila, é o M. É
Exato,
isso.
É a premiação da pessoa que tem toque, né, perfeita. Mas é porque tem muita produção nas séries de TV, né? Então eles fazem esse esforço pra premiar todo mundo. E aí uma das coisas da noite é que na parte de comédia, quem ganhou a melhor comédia foi Hex. Que é uma série muito boa, que eu não tive tempo de assistir, porque vocês sabem, tô tentando One Piece, gente, vamos lá. Mas Hex é muito boa e ela ganhou de The Bear. E isso começou novamente a levantar uma discussão dos fãs de tipo, será que The Bear deveria concorrer como comédia? Porque ela é meio engraçada, mas ela é muito mais uma dramédia. E aí, geralmente, o que eles fazem? Eles colocam algumas séries nas categorias de comédia, quando ela é mais ou menos uma dramédia, porque a competição é menor, entre aspas, do que no drama. Você fala, pô, eu tenho menos chance ali no drama, que já tem um The Crown, um Shogun, a galera rapando tudo. Eu vou aqui em comédia pegar o meu rolê. Só que esse ano tem uma comédia que é de fato uma comédia per se, que é Rex, que levou a categoria. Eles falam, pô, vamos, será que vamos criar uma subcategoria de dramédia, melhor dramédia? Porque eu não sei mais o que fazer. É muito confuso.
Levou a principal, mas melhor direção que ganhou foi o Christopher Story, né? Que é do The Bear.
As categorias de atuação de comédia também, ator coadjuvante também foram pra The Bear. Mas a categoria que eles queriam, que era melhor, não foi. Não funfou.
A tática dessa vez não funcionou.
Não deu certo. Mas, no geral, foi uma boa premiação. Agora a gente espera... Se Hollywood... Não acontecer nada em Hollywood, nenhuma outra greve, nenhum outro chabu, é pra gente voltar ao calendário regular. Então a gente tem o Emmy sempre no mês de setembro, que é um pouquinho depois que terminam as temporadas de série americanas. E aí eles estão... Para recomeçar e tudo mais. E aí vamos ver o que tem pro... Ó, pro ano que vem, as categorias de drama, por exemplo, já não tem mais The Crown. The Crown já acabou. Então, vamos ver. Vamos ver o que vai ter pro ano que vem. Mas esperamos de uma forma mais regular. Bora falar agora de um filme inspirado em um mangá one-shot do autor de Chainsaw Man, que se chama Look Back. Vamos falar sobre Look Back porque tivemos uma apresentação para a imprensa, né? Uma cabine de imprensa bem reduzida na Cinecolor, que eu jurava que era Cinecolor.
Não é Cinecolor que fala? É Cinecolor?
A moça que trabalha lá foi na frente dela e falou: oi, gente, eu sou aqui da Cinecolor. E eu, tipo... Eu ia a pronúncia errada de absolutamente tudo na minha vida. Eu não falo nenhuma pronúncia certa, mas essa eu fui pega na curva, porque eu jurava que era Cinecolor.
Eu também.
Mas
será
é Cinecolor.
Será que não é ela que falou errado?
Mas ela trabalha lá, Priscila.
Ei, mas e daí? A gente trabalha
entre
aqui.
Mas entre ela e eu...
Jovem
entre
nerd.
Ela e...
A gente fala jovem nerd.
Young nerd. Mas, assim, entre eu e ela, eu vou confiar nela, né? O que é que eu sei, né?
Ah, é, porque eu acho que depende. Se for um Cinecolor, se for uma empresa de países que falam espanhol, entendeu?
Tem mais o tutu.
É, entendeu? Aí é color de cor, e não de, tipo, cor.
Cinecolor.
É color de cor, e não de cor.
De cor.
É isso. Obrigada.
Ouvem isso, vocês já estão na nossa cabeça. Vocês entenderam o que rolou aqui do modo de pensamento.
Sério. Enfim.
Mas teve essa sessão super especial. E ele é um filme, como eu falei, inspirado nesse mangá One Shot, que tem todo o traço ali muito semelhante a Chainsaw Man, mas é muito diferente de Chainsaw
Sim.
Man.
É do mesmo autor, né, de Chainsaw Man, vale a pena dizer aqui, o Look Back. E ele foi publicado até em 2021, tá aqui, do Tatsuki Fujimoto, Fujimas, né?
Fujimas.
É apelido carinhoso, Fujimas.
Nome de guerra que o brasileirinho deu pra ele.
Exato. O Chainsaw Man terminou em dezembro de 2020 e o Look Back foi publicado em 2021, então foi, tipo, logo depois, assim. Para quem estava meio órfão, né? Tipo, terminei aqui, Chainsaw Man, pô, não sei o quê. Aí o Fujimas foi lá e lançou essa pedrada, que é Look Back. E eu chamo de pedrada porque, assim, realmente uma pedrada. Tá? Eu não assisti ao filme, mas eu li o mangá na época que ele saiu, né? Na época que ele foi publicado pela Jump, lá atrás. E, cara, meu Deus, assim, é uma história... Ela é tão mundana que dói, sabe? É uma coisa assim, sabe? Tipo, ela pega você nas partes que você menos espera, porque ela é muito realista. Porque ela é muito, tipo... pé no chão, porque ela é muito... Você consegue enxergar as personagens, assim, tipo, na vida real. E isso é muito legal, porque gera toda uma identificação, gera todas, assim, sentimentos, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, lembra que eu falei que é uma pedrada? É uma pedrada no meio da sua cara, entendeu? O negócio dói demais, assim, é terrível, terrível, maravilhoso.
É bom dizer que é uma história curta, né? Quando a gente fala de mangá one-shot, é que ele tem um volume só.
Isso,
né?
Um
então,
volume.
Ele não é seriado em vários volumes e tal. Então, é uma história mais curta. Por conta disso, o filme, ele tem mais ou menos, assim, uma hora de duração. Ele não é um filme longo, ele é considerado longa-metragem ali pela minutagem e tudo mais, mas ele não é tão longo. E ele, basicamente, ele adapta praticamente igual Sim, eu diria que, eu não vou dizer um quadro a quadro, mas ele adapta muito bem tudo o que tem no mangá. E ele traz um plus, né, contando um pouco da história. É uma história de duas jovens que são apaixonadas por desenhar mangás, né? Elas são artistas, então elas desenham cada uma no seu estilo. Elas estão na escola e tudo mais. Elas publicam essas ilustrações e tirinhas no jornal da escola. E eventualmente elas se conhecem, elas são muito diferentes uma da outra, e elas começam uma jornada ali de duas artistas, trocando ideias, trocando, enfim, inspirações e tudo mais, e daí vai. Não vou falar mais do que isso. Mas eu quis dar esse contexto porque o filme faz uma coisa muito legal, que ele anima essas tirinhas que elas publicam no jornal da escola. Então, bem no começo do filme, assim, tipo, tem essa menina aqui, pô, ela publica, todo mundo da sala acha legal, acha divertido as tirinhas, e aí o quadro aproxima e mostra, tipo, a tirinha toda animada, tipo, o que que tá acontecendo, não sei o quê. Eu falei, nossa, que recurso legal, que é o que a gente sempre fala com animações, de tipo, animação, gente, é pra você fazer essas coisas, pra você aproveitar.
Pra você extrapolar, né, as coisas.
Exato, pra você ir além. Então ele é um filme que, ao mesmo tempo em que ele adapta exatamente o que está no mangá, ele também traz algo a mais pra alguém que só leu. Ele traz ali um pontinho a mais, uma adaptação a mais, uma coisa a mais. E assim, o ponto dele é que ele é uma história ele é uma história muito suave. Então você tá tipo, poxa, eu acho que vai por esse caminho, eu acho que vai por aquele caminho. Você começa a projetar de coisas que você já assistiu, você fala, será que isso vai pra cá? Será que vai um romance? Será que vai não sei o quê? Você começa a ir, e quando ele vai pra contar o que ele realmente quer contar, é assim, Cristo, Deus, porque como eu vim parar aqui? Sabe? Tipo,
sim.
Você fica completamente...
Eu gosto muito dessa energia, porque é um pouco... Tem um pouco a ver também com, sei lá, Nana, por exemplo. É que Nana é muito desde o começo na sua cara, já trazendo todas as questões de personagem, enfim, todos os dramas e tudo mais. E Look Back faz isso de uma forma mais, assim, começa tipo, e aí, crianças? E aí, adolescentes? E aí?
Sim.
E aí chega a vida adulta, sei lá, chega, tipo, desgraça, chega, tipo... Várias coisas ali no meio do caminho. E aí você fica tipo, é a vida, né? Tipo...
E aí você, como você falou, Pri, a gente... Especialmente a gente que era... Talvez que cresceu meio nerd, assim, sabe? Com algumas coisas. Você se identifica muito com essas duas meninas. Porque elas começam a descobrir o mundo meio juntas ali. Então elas vão passear. E aí elas vão pra cidade. Elas, sei lá, ganham um dinheirinho ali com alguma coisa. E vão se divertir juntas. E ver o mundo além do mundo na casinha delas, na escola e tal. E é rápido. Tanto no mangá quanto no filme. Como eu falei, como adapta bem certinho... Isso é bem rápido, mas você ter esses momentos de, que legal, elas estão descobrindo o mundo, até que você descobre que o mundo é muito mais cruel do que você poderia imaginar. Então, elas vão pro mundo e você tá feliz porque, elas estão descobrindo o mundo. E aí, junto com elas, você fala, elas descobriram o mundo e o mundo é muito difícil.
Elas descobriram o mundo e o mundo é um lugar terrível, né?
E tipo... a gente passou por isso também, né? A gente, em algum momento, saiu pro mundo das nossas casinhas no interior e das casas dos nossos pais, enfim, e a gente falou, o mundo, ele é muito difícil às vezes. E é muito bom. Você não pode, tipo, se fechar exatamente pro mundo só porque ele é difícil, mas... Tem muita coisa boa, mas é esse ponto agridoce, né? As coisas boas caminham junto com as coisas difíceis. E não dá pra separar uma da outra. E aí, sabe o que acontece, gente? Aí o filme acaba. Aí sobe os créditos e você tá assim... Fujimas.
Fujimas. Pedrada do Fujimas. É isso.
E aí, assim, existe uma inspiração, eu acho, muito clara, talvez, em acontecimentos da vida dele, até porque a história de jovens que desenham, que são artistas e tudo mais. E existe um acontecimento do mundo real também, que eu não vou falar qual é, mas teve um acontecimento que também um pouco inspirou o que acontece. E aí é mais triste ainda, né? Porque todo filme que você sabe, tipo, baseado em fatos, você fica meio tipo, meu Deus, baseado em fatos, isso aconteceu. Não é que aconteceu necessariamente, mas eu sinto que eram coisas da vida dele que ele
quis colocar pra fora, né?
E ele fez exatamente o que as personagens fazem em tela, que eu sou um artista. Como que eu vou botar isso pra fora? Com arte! É isso! E aí você fala... Ele fez o 360, Pri, sabe?
É verdade.
Ele deu a volta no bagulho. E, assim, esse filme chega aos cinemas no dia 26 de setembro agora. A gente já vai deixar aqui a dica pra vocês, que vai estar
na exibição. Eu gostei que a Camila, inclusive, tal qual o final que ela falou, assim, terminou abruptamente o bloco, já passou, assim, vai sair dia 26 de setembro, vão lá, assistam. Né?
Mas é que eu queria deixar realmente a dica no sentido de que é uma pedrada, mas artisticamente é uma coisa linda de assistir.
Eu quero muito assistir.
Você vai ficar triste, você precisa ver um Spy Family depois, você precisa ver um No Kotan depois pra dar uma melhorada, sim. Mas eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir pra quem gosta de animação, porque quem gosta de anime... Nem tem o que dizer. Mas se você gosta de animação de modo geral, o que eles fazem ali em tela é lindo de ver. Lindo, uhum. lindo. Então, eu acho que vale muito a pena assistir. E é um filme curtinho. A gente vive reclamando aí, ó, de filme duas horas e meia.
É verdade. Eu reclamo
50,
sempre.
57 minutos. O mangá também dá pra encontrar, pra quem quiser ler e tudo mais. Inclusive, eu comprei pra deixar aqui na estante. Já li. Ele também é curtinho de ler. E é lindíssimo. Então é isso, gente. Look Back... Ah, bom dizer, só um último adendo sobre Look Back, que ele também se tornou muito falado e rolou uma grande expectativa, porque o senhor Kojima, crítico de cinema, assistiu Look Back, e aí ele...
Hideo Kojima,
Look Back,
né? O famoso crítico de cinema, Hideo Kojima.
Ele atacou novamente, e ele assistiu Look Back, e ele falou, tipo, melhor experiência cinematográfica da década. Então aí, se você é entusiasta de Kojimão também, das críticas de cinema de Kojimão, esse filme ficou muito aguardado também, inclusive a estreia no Brasil, porque o Kojima ablou. Então, é isso.
Kicks, a gente tá chegando aqui numa semana super legal e que é super importante pros leitores, que é a Semana do Cliente da Estante Virtual.
Exatamente, isso mesmo, Pri. A Semana do Cliente acontece de 15 a 21 de setembro lá na Estante Virtual, com ofertas de livros pra todos os gostos. E assim, gente, todos os gostos mesmo. Tem romance, tem terror, tem ficção científica, tem fantasia, enfim. Tem muita coisa. E... muita raridade também, porque a Estante Virtual trabalha com livros novos e também livros usados. Então dá pra achar ali muita edição esgotada e muita coisa que você não encontra em outro lugar pra comprar.
E tudo isso também ajuda os pequenos livreiros do país todo, que é algo super legal, pelo menos eu acho super bacana, assim, sempre, sei lá, dá um quentinho no coração ali, enfim. Então é isso, né, gente? Bora aproveitar. O link tá aqui na descrição.
Cara, uma coisa muito engraçada surgiu de uma notícia muito... né? A notícia muito... é que o Senhor dos Anéis vai ganhar novos filmes com foco no Gollum. Novos filmes! Está aí no plural. Socorro Deus, né? E... não sei como me sentir sobre isso. Quanto a isso, mas não é isso que a gente veio discutir aqui. O que a gente veio discutir aqui
é ciúmes de um mago. Quando um mago tem ciúmes, o que acontece?
Eu lembro aquela música When a Man Loves a Woman, sabe? E o Ian McKellen, né, que é o nosso eterno ator do Gandalf, ele disse que recebeu convites para participar dessas produções, que aceitou e que falou assim, pô, eu quero muito, porque vai que imagina se eles escalam outra pessoa pra fazer o Gandalf, não gostei. Ele deu uma entrevista ao The Morning e disse que ele já foi chamado, mas que ele ainda não aceitou, que ele vai dar uma lida nos roteiros antes, achei sensato, né? Não vamos aí nos associar a produções, né, Mirrors. Mas o Ian McKellen também disse que ele quer aceitar o papel simplesmente pelo fato de que ele não quer mais ninguém como Gandalf. Eu achei isso sensacional.
Eu achei muito sincero da parte dele. Bom dizer que Ian McKellen é um sir, ele é um inglês, né? Então acho que foi muito inglês. O inglês, ele é sincero. É. Pra comer de conversa. Inglês não tem, ele não tem, tipo, meias palavras. Ele é sincerão e... assim, ele já voltou uma vez, onde teve a trilogia do Hobbit, que nos deixa meio assim, porque filmes do Gollum, tipo, plural, então no Hobbit já fizeram 3 filmes, onde era pra ter tido...
Não, e o livro é dessa grossura, né? Tipo, sei lá, 300 páginas. Quantas páginas tem o Hobbit? Tem poucas, e fizeram
tem poucas,
3 filmes.
Porque ele é porque o Hobbit, diferente de Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele foi um livro... ele é um livro infantil, ele é um livro de 310 histórias.
310 páginas, ó, aqui, ó.
Na mosca.
O chute, ó. maravilhoso.
Porque ele é um livro infantil, né? Ele não é um livro de aventuras grandiosas como Tolkien fez em Senhor dos Anéis depois, né? Hobbit é um prelúdio ali muito suavinho de esse piquitito hobbitzinho está indo em uma... Acabou, não tinha muita coisa pra inventar. Inventaram de tudo. Inventaram um romance de elfa com anão. Inventaram de tudo naquele filme. O Ian McKellen, ele voltou. E é bom dizer que a gente tem até essas cenas de bastidores dele muito triste como Gandalf gravando num fundo verde. Porque Senhor dos Anéis não foi feito assim. Senhor dos Anéis foi feito em loco, na Nova Zelândia e tudo. Mas, obviamente, teve muito efeito. Mas teve muita coisa feita prática no set. Hobbit já foi diferente, já foi uma coisa, muito fundo verde. O Peter Jackson dirigiu, mas... Ah, naquelas, né, Peter Jackson também.
Peter Jackson. Depois de Máquinas Mortais lá, Peter Jackson.
Queria dizer que Peter Jackson e Yuri Alberto aí, ele acerta um e erra 15, mas tudo bem. Eu vou deixar essa referência de Corinthians, eu não vou dizer mais nada aqui, tá bom? Eu quebrei a piscina com a referência de Yuri Alberto. Mas
eu
o Peter Jackson e o Alberto.
Yuri Alberto, tava esperando. Eu queria dizer aqui,
qualquer
gente,
coisa, menos futebol.
Cara, eu manjo próximo de menos 10, assim, de futebol. Tipo, futebol não é a minha parada. Mas desde que comecei a trabalhar com a Camila, eu tenho, assim, uma quantidade de trivia sobre futebol. Principalmente o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele é uma pauta frequente nas discussões, assim.
Ele é terrível. Ele é muito gato.
É isso que eu ia perguntar. Não era ele que é bonito?
Mas ele tropeça no próprio pré-psilo. Ele vai fazer o gol, ele tropeça na própria canela. Ele é muito ruim. Mas ele faz uns gols bonitos às vezes. Tá o Copter Jackson? Às vezes ele faz um gol bonito. E aí faz uns 15... Perde os 15 depois, né? Enfim.
Entendi.
Voltando ao tópico, Peter Jackson já voltou. Peter Jackson não. Peter Jackson também. Mas o Ian McKellen, ele já voltou a ser o Gandalf. Então, ele quis dizer que assim, olha, gente, eu fiz esse papel e eu tenho um apego. E eu achei muito sincero da parte dele, porque tem muito ator de tipo, ah, não, porque vai ter aí um novo ator fazendo Lando Calrissian. Você fala, não, ele, muito boa sorte pra ele. O Ian McKellen falou, quem quer fazer sou eu, sabe?
A gente chama aí, pô. E é bom, porque como o Gandalf é esse mago, essa coisa assim, ele tem a mesma idade pra sempre, né?
Exatamente. O Ian McKellen continua um bom mago. Eu acho que
ele continua
ótimo.
Não, ele é excelente, assim, no, quem sou eu pra julgar, né, também.
E bom dizer que ele continua muito ativo em atuações, né?
Sim.
Ele continua fazendo
ele
vários projetos.
Ele tava fazendo peça de teatro, não era?
Inclusive, ele levou
que
um
caiu
tadinho.
E foi pro hospital, não foi porque ele tava fazendo peça de teatro, foi.
Ele caiu, coitado, no meio da peça, mas tá tudo bem, ele voltou no dia seguinte. Porque ele falou que quer se manter ativo. Ele falou, gente, a aposentadoria de atuação não é uma coisa que eu tô em busca. Eu quero continuar fazendo as coisas. Então assim, vai ter um Gandalf. Eu serei o Gandalf. Eu gosto muito dessa ideia do tipo, sei lá, vai ter, sei lá, uma festa de escola e vai chamar um Gandalf. Vai ter que ter alguém de Gandalf. Chama o Ian McKellen. Porque ele sempre quer ser o Gandalf, entendeu?
Não, tipo, não mais pode ou menos ser assim, mais talvez a festa de escola um pouco de exagero, talvez, mas
é talvez tipo... se ele ficar sabendo que outra pessoa vai fazer, ele não vai gostar.
É, exato. O Andy Serkis também, que é sempre o Gollum, né? Ele é sempre o Gollum, ele também é o César, né? Do Planeta
Macabro. Ele é o Captura de Movimentos, ele é o Senhor Captura de Movimentos.
Ele é o Senhor Captura de Movimentos, assim.
De Hollywood.
Mas com razão, né? O cara é bom.
O cara é bom.
Que vai dirigir o filme, né? E do Gollum. E o roteiro do filme.
Ele vai se dirigir, que vai ser
do
muito legal.
Dos filmes.
Vamos enfatizar muito que é mais de um filme, gente. Só um adendo pra gente encerrar esse bloco. Depois dessa entrevista, muita gente ficou tipo... Pô, mas Anéis de Poder. Tem um maninho lá, que se chama Estranho. E que estão achando que é o Gandalf. Bom dizer, gente, que não está confirmado que o Estranho é Gandalf em Anéis de Poder. Ele pode ser um dos magos azuis, que é os da Segunda Era. Tecnicamente, Gandalf, Mitterendir, não estava lá na Segunda Era. Mas Anéis de Poder está com várias liberdades artísticas, vamos descobrir. E aí eu quero... se confirmar que o Estranho é o Gandalf, eu quero que alguém vá entrevistar o Ian McKellen na saída do teatro e fale, Ian McKellen, o que você achou sobre isso?
Falar, não, mas eu acho que aí numa questão de prequel, uma coisa assim, tipo, né, um jovem aí, pá, não sei, mas eu gostei, mas eu gosto da energia do Ian McKellen abraçando o personagem falando, é meu agora,
é meu. E os fãs estão totalmente com eles, do tipo,
mas com certeza.
Se tiver filmes do Gollum, Provavelmente eu vou assistir por causa do Ian McKellen, entendeu? Eu não vou assistir por causa... Eu não vou atrás da história, sabe? É. Eu vou botar um audiolivro e eu vou ficar vendo o Gandalf na tela enquanto eu ouço um audiolivro, é isso.
Não, e o lance também é... O Gollum é um... Sofreu já, né, coitado... O personagem Gollum sofreu com adaptações aí, com obras, com coisas que pareciam muito legais e que no fim não foram tão legais assim, né? Alô, videogame, estou falando de você. Mas vamos esperar pra ver, né? Se, acho que assim, como o Ian McKellen falou que ele quer voltar, mas que ele vai aceitar só depois de ler os roteiros... Se ele ler os roteiros e ele não aceitar, eu acho que a gente só joga da janela o filme. Eu acho que a gente pode, efetivamente...
Talvez ele seja jogado da janela se ele não aceitar. Talvez uma possibilidade.
Ah, o Gandalf... É, tipo, não vai ter Gandalf no filme mais, imagina.
Porque o Gandalf, inclusive eu botei isso no card quando a gente foi fazer a notícia, ele tá muito Tom Holland da terceira idade. Porque ele já ablou que ele vai ler o roteiro. Então, se ele falar depois, se a notícia que ele não vai pro filme... Todo mundo já vai predispor que o roteiro é uma porquê. Se ele não tivesse falado nada, a gente não ia saber.
É verdade, disso. É verdade.
Só que ele deu uma de Tom Holland, e aí ele falou demais, e agora não, e sabemos ele saiu demais falando, todos.
E daí ele falou, tipo, ah, eu vou ler o roteiro, não sei o quê, vou ler o roteiro dos dois filmes, a gente, porque dois
mais
filmes?
Mais ou menos no fim do ano, assim, ele já deu data de quando ele vai ler o roteiro. Assim, completamente Tom Holland das ideias, e tá, eu acho que o idoso ele tem que ser assim mesmo. Eu quero ficar velha pra eu fazer cagada e todo mundo falar, ah, não, mas ela é idosa. Tá vendo?
E passar, né? Tipo...
Exato, completamente. Tá certíssimo ele.
Tem que aproveitar da carteirinha, a carteirinha de idoso, é isso aí.
Exatamente. Então é isso, queremos Ian McKellen. Ian McKellen quer mais Ian McKellen, então só falta o roteiro ser bom.
Olha aí, só falta o roteiro ser bom, é uma frase muito forte.
Falta muita coisa. Falta muita coisa.
Eu gostei que rolou um silêncio de, tipo, reflexão. Porra, assim,
verdade,
sabe? Tipo...
Não, roteiro... Enfim, gente. Enfim, grandes momentos.
Grandes momentos. Não temos ainda data para os filmes, né? Não temos muita coisa sobre ele. A gente sabe que o Andy Serkis vai dirigir, vai escrever o roteiro. A gente sabe que o Peter Jackson vai produzir. E é isso que a gente sabe.
É, o que não quer dizer muita coisa também. Mas falando em grandes acontecimentos, Priscila Ganico, vamos falar... delas, contextualizando, acho que quem viu stories, né, de stories da Pri, stories meu por aí, fomos no show do Dreamcatcher, meu primeiro show de K-pop.
Primeiro show de K-pop da Cakes,
e fomos como
primeiro
civis.
Primeiro de muitos.
Fomos como civis lá, curtir, mas a gente traz aqui pro lado bunker, porque foi um momento muito catártico, foi um show muito bom, então a gente vem compartilhar com vocês, é isso.
Com certeza, e até justifica, assim, a minha voz de ressaca. É a cara de ressaca também, que vocês não estão vendo, mas que existe.
Deuses.
Tava cogitando gravar o lado do bunker de óculos escuros, inclusive.
Julietes. Quase Julietes. Mas quase muito Juliettes. Bonito. Muito bonito os óculos, Pri.
Muito obrigada, muito obrigada.
Depois, põe uma foto lá no grupo do Telegram depois.
pegar um print.
É, da, pega um print. Bom.
Aquele print que você tirou com a Maia.
Verdade, você tá de óculos,
mesmo.
Né?
Posta
tá
aquele óculos. Mesmo. Show. E fomos no show, fomos lá na frente, fizemos toda a experiência, pegar fila, se perder na fila, tomar chuva na fila, ficar lá de pé esperando, sentar no chão, no rolê, toda a experiência completa. E, cara, o show foi muito bom, foi, tipo, absurdo, foi um dos melhores, assim. Eu fui em muitos shows de K-pop nos últimos anos aí, mas esse eu posso cravar com certeza que foi um dos melhores, assim. Foi, de verdade, eu acho que um dos que eu menos senti o tempo passar. Porque a energia do Dreamcatcher era uma energia muito caótica. É uma energia, assim, tipo, elas são todas muito malucas. E essa é a melhor parte, assim, sabe? Você vê que ali elas estavam muito confortáveis com o público brasileiro também. Então, tava fazendo várias brincadeiras, estavam interagindo. A sua, que é a minha bias, minha menina favorita, ela, no primeira, segunda, cantaram duas músicas, ela arrancou a blusa, ficou de top lá, e pra dançar, e não sei o quê. Depois ela pegou uma outra blusa que jogaram no palco pra ela. E aí foi isso, assim. Foi uma bagunça. Mas, assim, eu digo isso como um elogio, assim, né? Porque, sei lá, eu acho que só foi uma bagunça porque tava todo mundo muito à vontade, sabe? E eu acho que a magia do rolê é essa, assim, sabe?
Sim. Pra mim foi uma experiência muito... Eu não digo surpreendente, mas foi diferente do que eu estava esperando de uma forma positiva. porque, enfim, a gente começa a acompanhar música de K-pop, você vai ver nos clipes, e é tudo muito grandioso e bonito, e no telão elas passavam vários clipes, assim, delas todas divas maravilhosas e tal, e quando começa a música e a coreografia, elas estão, tipo, coreografia impecável, dançam, fazem tudo coreografado e tal. Mas aí elas terminam a música, elas vêm conversar de boa. E você fala, pô, maneiro, assim, sabe? Não é só essa parte do coreografado, da performance, do que é o treino. Mas elas fazem isso muito bem, entregam isso como entretenimento. E depois elas vão bater papo, elas vão brincar. Tipo, a camisa que a Pri falou era uma camisa da seleção brasileira com o nome dela nas costas, assim. E ela fala, ai, gente, a camisa é muito pequena, não cabe, eu vou vestir metade, tá bom? E, tipo, completamente uma energia que funcionou com o público tava respondendo muito também. Então eu sinto que foi uma noite que todo mundo se divertiu. Teve um momento mais pro final em que a gente ficou ali numa sequência de um refrão muito dançante ali, que tipo, era uma vez e a outra, e uma vez era outro.
Era o refrão de Silent Night. Procurem aí, Silent Night Dreamcatcher. É uma baladinha tum-tum-tum-tum maravilhosa, que elas repetiram 75 vezes.
75 vezes.
Cara, foi muito bom,
mas
foi engraçado.
O ponto é que eu olhei pro palco, eu falei, vieram 6 integrantes, né? Uma das integrantes não veio. Mas eu olhei
pro... Dami, saudades, Dami, um
sim.
Beijo. Dami.
Tivemos ela de papelão, inclusive.
Que foi maravilhoso. Inclusive, é uma parte... Caos, por quê, gente? As meninas viram na primeiro... Sério, nas primeiras 3 músicas, aconteceu tanta coisa já. Elas viram que uma pessoa do público tinha trazido a membra que não... A membra é ótima, né? A membro que não veio pro Brasil por questões de saúde e tudo mais... E viram que fizeram uma versão dela de papelão, pegaram a versão de papelão, botaram no palco, botaram ela pra cantar, tipo, sabe, botar o microfone
dançaram
assim, fingir que ela tava cantando.
Giraram ela,
dançaram
enfim.
Com ela. Gente, foi muito bom, foi muito caótico.
E aí foi um momento que eu olhei pro palco e falei, mano, elas estão se divertindo, sabe? São 6 mulheres que estão aqui, estão trabalhando, isso é o trampo delas e tal, e elas estão entregando um momento muito bom pros fãs e elas estão se divertindo de verdade aqui. Então, que momento legal, sabe? É, acho que muita gente... E aí, falo até pro ouvinte do lado Bunker que não tem muito o rolê de K-pop, como eu também não tenho muito, tô começando a ouvir e tal... E tipo, ah, é tudo muito plástico, é tudo muito industrializado, é tudo muito coreografado. E o que o Dreamcatcher me apresentou não foi só isso. Elas, como eu falei, a coreografia é linda, elas fazem tudo certinho. Mas não é isso só. Existe um calor humano ali que às vezes quem olha de fora pro mundo de K-pop, coreanos, coisas, fala, ah, nossa, é tudo muito assim, gente. Não é.
Não é.
Definitivamente não é. É muito divertido também.
Eu, como acompanho, já, enfim, consumi muito K-pop de uma forma muito obsessiva nos últimos anos, posso dizer que não são todos os grupos, tá? É, tem grupos e grupos, nem só, tipo, ah, pela personalidade das pessoas, dos integrantes e tudo mais. Mas às vezes, o propósito do grupo não é esse, né? O propósito, são grupos diferentes, com propostas diferentes, com pessoas diferentes também ali. A gente discutiu um pouco isso no Hypezilla dessa semana, que foi o Hypezilla 18, que a gente falou de reality de K-pop. Discutimos um pouco sobre isso, tipo, como cada grupo, quando eles são formados, tem ali, tipo, ah, essa main é tal, a gente precisa de um membro mais sério, um membro mais brincalhão. A gente precisa de um que vai ser mais, tipo, que vai ser o porta-voz. A gente precisa de um que vai ser o meio bad boy, não sei o que. Tipo, isso existe. Mas, conforme vai passando o tempo, eles vão encaixando, entre aspas, essas personalidades mais em pessoas que já têm essa personalidade, entendeu? E depende muito da empresa, depende muito do grupo. Como o Dreamcatcher é de uma empresa que não é tão grande, não é assim... estouradaça, não é ali uma das maiores que temos, eu sinto que elas têm muito mais liberdade. E também pelo fato delas já terem vindo fazer show no Brasil antes, eu acho que elas já estavam preparadas pro que ia acontecer, sabe? Já estavam assim ansiosas. Elas mesmas falaram ao fim do show, tipo, a gente estava ansiosa pra voltar aqui, porque a gente achou o primeiro show que a gente fez aqui inesquecível, em questão de energia, em questão de público, tudo mais. E realmente vocês entregaram, sabe? Que pra algumas pessoas pode parecer papinho, e às vezes até é papinho, mas eu acho que no caso delas especificamente não era, assim, vendo as reações delas no palco, tipo, na primeira música, a galera cantando e elas abrindo um sorrisaço assim, já, sabe? Tipo, na primeira música, sabe? Pô...
Todo mundo cantando alto e sabendo cantar ali, a gente
isso.
Dava ali umas... Tem umas partes ali do coreano que você dá umas... Mas no geral, as pessoas, tava todo mundo cantando muito bem. Então, que elas olharam, tipo, pô, a galera realmente ouve as músicas. E
realmente
a mesma...
engaja,
é. E aí é o ponto, tipo, quando uma performer que é da Coreia chega e fala, obrigada, a gente... grita pra caramba, quando a gente fala algo em coreano, elas ficam muito felizes de volta.
Exato,
também.
Sim.
Porque mostra, tipo, essa dedicação dos dois lados ali, sim, pro rolê acontecer, sabe?
E é muito legal, até na hora que teve uma hora que tava rolando, assim, uma música e tal, e daí todo mundo, berrando a letra em inglês, assim, chegou na parte coreana, tipo, foi meio, tipo, aí a parte coreana ficou meio, tipo, sabe?
É,
e aí
sim,
depois
sim,
voltou a cantar a parte em inglês, e elas racharam o bico, tipo, umas 3, 4 ali, perdendo os lados de dar risada quando a gente tava cantando coreano, tipo, sabe?
Sim,
e
sim,
faz parte do rolê, e é muito divertido. E é, eu acho essa parte da interação com o público que tem todo show de K-pop, ela é muito diferenciada. Ela realmente, tipo, o ritmo de um show de K-pop é diferente de um ritmo de um outro show, assim, sabe? De
sim,
outras bandas, de outras de outros formatos.
Sim.
E não é uma competição, mas ter cada um seu ritmo, eu acho que é isso que torna a experiência tão legal, assim. Tipo, então você, ouvinte, que você que ainda não começou muito a ouvir K-pop, você não conhece muito, primeiro, escute o Hypezilla número 4, e falamos sobre uma introdução ao K-pop, tá? Tá lá. Ou o 18, que é o que falamos de reality show, que você, pô, brasileiro ama um reality, coreano também, então temos muito em comum, e os realities de música coreana são, assim, uns melhores, assim, de verdade, assim. É uma edição ridícula, é absurdo, acontece muita coisa, enfim. Mas escutem os Hypezillas e venham com a gente, venham, assim, entrar no mundinho do K-pop. Sou muito feliz que Camila foi iniciada no mundo K-pop agora. Estou tentando convencer ela já irmos no segundo. E é isso.
Importante dizer que pra você acompanhar muito show de K-pop, tem que ter muito orçamento, parcelamento.
É verdade, tem que rolar
financiamento,
muito parcelamento.
Empréstimo. Enfim,
é porque
muitas
agora
coisas.
Agora tá tendo muito show, né? Tipo, agora é a melhor hora pra você gostar, tipo, entrar no mundo K-pop, porque tá tendo muito show. Então, é só você encontrar um grupo dos que já vão vir, por exemplo, que tenha mais ou menos o que você gosta, e aí você vai, e, tipo, vai e curte o show, sabe? Mas, volto a dizer aqui, esse do Dreamcatcher eu acho que foi um dos melhores shows de K-pop que eu já fui na minha vida.
É isso, foi especial, então estamos felizes e cansadas, assim, está rolando um grande esforço na gravação deste Lado Bunker, porque estamos... Então a gente falou tudo isso pra dizer de gente, a gente tá muito cansada, mas estamos aqui toda semana, apesar de cansados.
Tipo, agradecemos a compreensão neste episódio, precisamos aqui de um pouco de telepatia dos ouvintes, mas é isso. Inclusive, muito obrigada a todo mundo que foi falar com a gente nesses últimos eventos, nesses últimos dias aí, semanas e tal, porque é muito divertido. Inclusive, teve um moço que veio falar comigo no CBLOL, que era pra eu ter comentado no episódio passado, eu esqueci, mas ele veio aqui, ele pediu pra mandar um salve pros manos de bigode, que ele disse que bigode é uma coisa incompreendida, que a galera que reclama de bigode é porque não sabe ostentar um bigode. Qual a sua opinião sobre bigodes?
Eu gosto de bigode acompanhado de barba.
Pode ser, pode ser.
Bigode solo é muito mais fácil de errar. Você erra muito mais no bigode solo. Aí é meu rolê do bigode, do que ele falou. É bigode solo ou é bigode and barba? Fica aí o questionamento.
Fica aí o questionamento. Amigo, se você estiver escutando, marca nós, comenta aí.
A Pri, manda pra gente no Blue Sky, a gente tá lá no céu azul, manda tipo, gente, é bigode solo ou é bigode composto? Você avisa qual é o tipo do bigode.
E você também, ouvinte, que não é a pessoa que eu encontrei no CBLOL, mas você pode aí opinar.
Você tem opiniões fortes sobre bigodes?
Quais são suas opiniões fortes sobre bigodes? Eu quero muito saber agora. Que eu lembrei agora, né? Tipo, a gente tava aqui, K-pop, nossa, bigode.
Bigode,
crer, né?
K-pop e bigode. Olha como a gente termina esse programa. Mas acho que é do nosso jeitinho. Vocês
sabem. É do nosso jeitinho sempre.
E aí, semana que vem, estamos de volta, ouvintes. A Pri ainda tem muitas missões nesse mês de setembro. Vamos ver
aguardem.
O que ela vai poder falar e o que ela não vai poder
exatamente
falar e tudo mais.
Aguardem. Temos aí embargos e muitas coisas. Um beijo.
Um beijo, ouvintes.
E, se não me engano, quando ele foi publicado, Chainsaw Man tinha acabado já. Foi, tipo, logo depois que acabou Chainsaw Man. Eu só vou fazer uma rápida pesquisa no Google pra saber aqui. Se eu tô falando merda. Não, foi.
Uba.
Okay. Ó,
Eu tava fazendo uma música pra passar o tempo, sabe? Tipo, gincana, tipo,
sim,
uba, uba,
sim,
uba. Quando
gostei.
Você pesquisa, era basicamente
gostei
isso.
Muito.
Só sonoplastia.
Nossa, maravilhoso.
Programa editado por Doug Bezerra.